As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
É uma confirmação da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Durante a última semana foram declarados mais 8 óbitos em Tomar, sendo que as vítimas estavam infectadas com Covid-19. O número de mortes aumentou assim para 48 dentro do território nabantino. Continua a ser o concelho do Médio Tejo e ainda do distrito de Santarém com maior número de contágios ativos, no total de 649. Até agora, desde o início da pandemia, foram detectados 2.406 contágios, sendo que 1.709 pessoas já foram dadas como recuperadas, o que se traduz em 71,03% de altas. O número de infecções ativas no Médio Tejo continua a descer de forma significativa. No recente relatório da Unidade de Saúde Pública, houve registro para mais 733 pessoas recuperadas na região, sendo que Tomar, com 221, Orém, 220 e Torres Novas, 201, foram os concelhos com maior número de altas. No total, estão já em causa 10.577. Isto no universo de 12.453 contágios detectados, dos quais 1.515 estão ativos. Dentre os casos recentes, nota para 8 em Orém, 5 em Atomar, 4 em Abrantes, 3 em Torres Novas, 2 em Ferreira do Zezer e 1 em Constância e no entroncamento a alimentar 346 mortes. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Tomar continua como o concelho com maior número de infecções ativas, agora num total de 433, seguindo-se Torres Novas com 275 e Alcanena com 232. As os dados atualizados desde o início da pandemia, Orém 2.961 infecções, 2.660 recuperações, 76 óbitos, 231 infecções ativas. Tomar 2.411 casos com 1.709 recuperações, 48 óbitos, 433 infecções ativas. Torres Novas, 1.939 casos, 1.606 recuperações, 58 mortes, 275 infecções ativas. Abrantes, 1.479 infectados, 1.231 estão curados, a alimentar 64 mortes, 184 infecções ativas. Entroncamento, 1.061 infecções, 991 recuperações, 18 mortes, 20 infecções ativas. Alcanena, 993 casos, 720 recuperados, 38 vítimas mortais, 232 infecções ativas. Ferreira do Zezer, 606 casos, 498 dos quais recuperados, a alimentar 15 mortes, 93 infecções ativas. Mação, 423 infecções, 403 recuperações, 14 óbitos, 5 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 255 casos, 231 dos quais dados como curados, a alimentar 7 mortes, 17 infecções ativas. Cerdoal, com 163 casos, 154 recuperados, 5 óbitos, 4 infecções ativas. Constância, 162 infecções, 153 das quais recuperadas, a alimentar 3 mortes, 6 infecções ativas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Até à data, o Serviço de Patologia Clínica do Centro Hospitalar do Médio Tejo, do qual fazem parte os hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas, já realizou mais de 100 mil testes à Covid-19. Estes dados foram revelados por Carlos Cortes, diretor do referido serviço do CHMT. Está, assim, em causa o número mais elevado que se distribui por várias áreas geográficas para além do Médio Tejo.
Até à data, nós já ultrapassamos os 105 mil testes no total, desde o início da pandemia, o que não deixa também de ser algo interessante, tendo em conta que iniciamos praticamente do zero. O CHMT não tinha uma resposta muito diferenciada em termos de biologia molecular, porque também não era necessário, sempre que era necessário, as amostras eram encaminhadas para o laboratório de referência, que é o Instituto Ricardo Jorge. Nas amostras, enfim, mais comuns, a título de exemplo, a testão do MRSA, até algumas amostras de gripe, nós tínhamos um equipamento, que é o equipamento conhecido como teste rápido de PCR, que nos dava um resultado rápido, que era para a parte clínica poder intervir na urgência ou nos cuidados intensivos, ou até, em alguns casos, nos internamentos. Esse equipamento, apesar de ser um equipamento rápido, tem uma capacidade muito limitada. é rápido porque consegue detectar uma amostra, ter um resultado no máximo ao fim de uma hora, mas tem uma capacidade limitada porque no máximo só conseguimos ou 4 ou 8 amostras de cada vez. Estes equipamentos que nós temos, não. Estes equipamentos que nós temos conseguem analisar, enfim, processar à volta de 100 amostras de cada vez, portanto é uma dimensão totalmente diferente. Nós temos vários equipamentos, estes equipamentos demoram algum tempo, não são tão rápidos, à volta de 4 horas tudo correndo bem, 4, 5 horas tudo correndo bem, mas como temos vários equipamentos e trabalhamos de forma ininterrupta durante 24 horas e durante os 7 dias da semana, conseguimos atingir essa capacidade e este número, que é um número importante, de 105 mil testes desde o início da pandemia. Este hospital tem que saber dar resposta quando é necessário aos seus doentes, da sua área de referência, mas também a todos os doentes que necessitam de cuidados de saúde. E nós sabemos que nestas últimas semanas o Serviço Nacional de Saúde teve imensas dificuldades de resposta. O CHMP deu essa colaboração, recebeu doentes de várias outras áreas, isso foi importante, obviamente, mas o Serviço de Patologia Clínica já desde há alguns meses que também dá esse apoio. Nós estamos a fazer amostras desde Setúbal, passando por Almada Seixal, pela Grande Lisboa, por Cascais, por Louros, por todo o Oeste, pelo distrito de Santarém, pelo Alentejo, enfim, toda a zona de abrangência do Porto Alegre, e obviamente toda a área do ambulatório do CMT, do Médio Tejo, do ACES Médio Tejo.
O agrupamento de centros de saúde da Alzira e do Tejo confirmou mais 3 mortes na região, neste caso no curso das últimas 24 horas. Estão em causa pessoas que residiam nos concelhos do Cartacho, Rio Maior e Santarém. Desde o início da pandemia já se lamentam 335 óbitos. Ainda na recente atualização, nota para mais 46 casos, agora num total de 11.875 contágios, dos quais 988 estão em curso. Santarém foi o concelho mais atingido, com 12 infecções, seguindo-se 8 em Rio Maior, 7 em Almeirim e em Salvaterra de Magos, 6 no Cartacho, 3 na Golgã, 2 em Alpiarça e 1 na Chamusca. Foram concedidas mais 190 altas, agora numa globalidade de 10.552.
Rádio Air, informação.
O Ministério Público deduziu a acusação contra 3 arguídos, 2 médicos e uma médica do Centro Hospitalar de São Francisco, em Leiria, pela prática de um crime de homicídio por negligência. Segundo a acusação, no dia 19 de julho de 2017, a vítima, de 33 anos, compareceu no serviço de radiologia daquela estrutura para ser sujeita à realização de uma TAC cardíaca. No decurso deste exame, após a administração de contraste iodado, a vítima perdeu a consciência e entrou em paragem cardiorrespiratória. Durante as manobras de reanimação que se seguiram, levadas a cabo por 2 dos arguidos, estes não determinaram a administração de adrenalina à vítima, o que poderia ter revertido o seu quadro e possibilitado o desenvolvimento de ritmo cardíaco passível de cardioversão, refere o Ministério Público. Para além disso, a vítima foi transportada para o Hospital de Santo André, também em Leiria, sem que os arguidos a tenham acompanhado, pelo que, em consequência de tal omissão, o suporte avançado de vida foi interrompido, passando a suporte básico de vida e, por conseguinte, não foi administrado soro nem adrenalina de 5 em 5 minutos, tal como deveria. Refira-se que a vítima recuperou o pulso na sequência das operações de reanimação efetuadas no Hospital de Santo André, onde permaneceu internada até ao dia 18 de agosto de 2017, data em que foi transferida para o Hospital Distrital de Santarém, onde faleceu a 6 de dezembro do mesmo ano, sem nunca ter recuperado a consciência. Nos últimos dias tem havido registro para uma sucessão de rupturas nas condutas de abastecimento de água, em especial na rua Torres Pinheiro e ainda na avenida Cândido Madureira. A situação não é nova e resulta da degradação das referidas condutas e só a sua substituição poderá resolver de vez o transtorno que tem sido causado a residentes e comerciantes que ainda ali podem exercer a sua atividade. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, lamentou o incómodo causado às pessoas, dando conta, assim, da necessidade de avançar para obras.
Algo que tem estado a incomodar habitantes, sobretudo da parte histórica e ao redor da parte histórica, tem a ver com frequentes returas nas condutas de água, nomeadamente na Avenida Cândido Madureira e na Avenida Torres Pinheiro. Isto deve-se ao facto de as condutas serem efetivamente já muito, muito velhas, sendo que, como sabem, a obra da Torres Pinheiro, que já tinha sido lançada, que ficou deserta, que nós agora aumentámos o valor base para novo lançamento de procedimento, esse que ocorrerá após a Assembleia Municipal, porque esse aumento está previsto naquilo que é a revisão do orçamento da Câmara para o próximo ano. Dizer-vos que, a exemplo do que aconteceu com a Nuno Álvares, se recordam, antes do início da Nuno Álvares, também havia rupturas frequentes na Nuno Álvares, portanto está previsto nessa empreitada toda a substituição das infraestruturas de saneamento e de água para obviarmos esta situação, que causa obviamente incómodo, neste caso, sobretudo às famílias e a alguns estabelecimentos comerciais que ainda operam na zona da Torres Pinheiro, porque ainda podem estar abertos de acordo com o atual estado de emergência, mas também as famílias que estão em casa estão neste momento mais tempo em casa e, portanto, aquilo que são as rupturas de água provoca efetivamente constrangimento.
Foram aprovadas em reunião da Câmara Municipal de Tomadas limitações das áreas de reabilitação urbana de Olalhas, Sem Soldos, Pedreira, Aceiceira e Paialvo. Estes documentos serão agora ainda sujeitos à apreciação da Assembleia Municipal. Com a criação destas ARU, o município pode finalmente implementar medidas especiais de incentivo à proteção do património edificado e no desenvolvimento sustentável nestes que são alguns dos centros urbanos com património edificado mais impactante das freguesias do concelho. Deste modo, e após a sua entrada em vigor, os proprietários terão direito a um vasto conjunto de benefícios fiscais em IVA, IRS, IMT, IMI e ainda taxas municipais. A reabilitação urbana é hoje uma das mais importantes estratégias de qualquer comunidade que queira revitalizar-se, não só nas zonas históricas ou que apresentem sinais de deterioração, mas em todo o espaço urbano, permitindo criar um lugar que funcione como um todo dinâmico, valorizando as suas características e respondendo às necessidades dos cidadãos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, admitiu que se não fossem os municípios a chegarem-se à frente nesta fase de pandemia, o chamado ensino à distância teria ainda mais problemas associados, desde logo pela impossibilidade de muitas crianças e jovens acederem a equipamentos informáticos. Por isso, em Ourém, por exemplo, a autarquia tem feito o possível para que nenhum aluno fique para trás, com a entrega de cerca de 350 computadores, para além de 300 de hotspots para acesso à internet. Para além deste auxílio, o município já entregou cerca de 10 mil refeições escolares. Eis o ponto de situação por Luís Albuquerque.
Servimos já 1.242, servimos 380 cabazes alimentares, o que equivale a 7.600 refeições. Temos 51 alunos em escolas de acolhimento e temos 26 alunos com aulas presenciais, que são aqueles alunos com necessidades educativas especiais. E, portanto, temos neste momento 26, nos quais estamos também a fazer os respectivos transportes. Temos 269 hotspots colocados nas escolas ao serviço dos alunos. Temos 297 computadores portáteis distribuídos pelas escolas e 52 PCs fixos disponíveis também para poder reforçar este stock. Temos 20 placas de wireless cedidas a escolas e alugámos 17 computadores também para entregar a alunos. E pronto, e é isto, são estes os dados que existem aqui em relação a computadores e aos suportes semestres. O equipamento informático hoje é um meio importante para o ensino à distância, mas há outros meios. E isto costuma-se dizer, quem não tem cão caça com gato. O que significa que, e o ditado é antigo, eu sei que há jovens, há crianças que, se não tiverem portátil, se não tiverem computador, através do telemóvel conseguem também aceder às aulas, não com a qualidade que os portáteis permitem, mas, obviamente, que se nós pudermos colocar outros meios ao serviço dos alunos, obviamente que estamos todos muito mais satisfeitos e a qualidade também aumenta. Então, nós sabemos que quando foi da primeira fase, em março do ano passado, Os municípios já aí se chegaram à frente, não só em computadores, como também em hotspots. O Ministério do Governo terá dito que iriam lançar um concurso amplo a nível nacional para dotar todas as escolas e todos os alunos que necessitassem de computadores para poderem ter essa ferramenta. O que é certo é que houve, efetivamente, para os alunos do secundário, esses houve fornecimento, mas para todos os outros não. E, portanto, se não fossem os municípios, obviamente que as coisas seriam muito mais complicadas do que aquelas que estão a ser hoje. Sem dúvida nenhuma. Mas não só neste ponto, mas em muitos outros pontos, ainda há bocado nos disse, também aqui em termos de vacinação, que os municípios têm sido, digamos que, os grandes suportes de todas estas logísticas, de tudo isto que tem acontecido, mesmo em termos de prevenção, em termos de tudo e mais alguma coisa. Já há bocado não os disse, mas nós adquirimos mais de 30 mil máscaras FFP2, que iremos também, mais uma vez, será a terceira ou quarta vez, a distribuir pelas nossas IPSS em Ceia durante esta semana. Tudo isto, obviamente, que é difícil, e os municípios têm estado, não só o Torrei, mas todos na generalidade, têm estado na primeira linha no apoio às populações a fazer face a esta pandemia.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, garantiu que a autarquia tem acompanhado as necessidades manifestadas pela população neste contexto pandémico, sendo que, à cabeça, realça para o auxílio nas refeições escolares e ainda na entrega de equipamentos informáticos a crianças e jovens. Jorge Faria, por ocasião da recente sessão do Executivo, fez um ponto de situação em torno deste processo, referindo que o Ministério da Educação já fez chegar cerca de 100 computadores ao agrupamento de escolas.
A Câmara de Entroncamento continua ativamente a acompanhar as necessidades das pessoas, quer através do apoio social. Ainda ontem, por exemplo, os nossos serviços foram levar cabazes de alimentos a uma família de 6 pessoas que estava em isolamento profilático, quer através do trabalho conjunto com o Departamento de Escolas. Como sabem, funciona a escola de acolhimento, uma escola básica do Bonito, em que nós temos 54 inscritos. Hoje, desses 54, estavam presentes 37 miúdos. Obviamente que há pais que trabalham por turnos e com folgas que não conseguem passar a vida do mundo, portanto, esta variação de miúdos presentes na escola. Também ao nível das refeições, nós, na última reunião, eu tinha-vos informado que logo que fosse necessário, a escola do Rui de Andrade também começaria a fornecer refeições, já está comecei refeições desde a última quarta-feira e hoje, por exemplo, na sexta-feira, no total estamos a fornecer cerca de 150 em média nos últimos dias. Nós, neste momento, já colocamos à disposição do grupo cerca de 165 equipamentos informáticos, portáteis e tablets, e mais 37 equipamentos de acesso à internet, que desde o dia 8 de fevereiro e que foi dada prioridade aos alunos beneficiários da ação social escolar e, em segundo lugar, aos tantos alunos que deles necessitem a partir do 4º ano até o 12º ano. Também o Ministério já fez chegar ao agrupamento um número considerável de computadores. Na sexta-feira esse número era, salvo erro, de 88. Hoje não tenho exatamente esse número, mas tudo se está a conjugar para que este processo de ensino à distância, apesar das limitações e das situações de todos nós vivemos com situações menos favoráveis, possa funcionar com a possibilidade de todos os miúdos terem acesso ao ensino.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Nos tempos que correm, a força da comunicação social e das redes sociais é enorme. A sua influência na sociedade e o respectivo poder cada vez mais condicionam os decisores, nomeadamente os líderes políticos e outros instituídos de poder. Ao poder deve estar ligada a responsabilidade. O binómio poder-responsabilidade deve coexistir. Quem tem poder deve assumir a inerente responsabilidade pelas suas decisões e ações. Ora, à comunicação social instituída cabe uma responsabilidade social por aquilo que comunica ou divulga. A divulgação de notícias falsas ou não totalmente verdadeiras muitas vezes sob a capa de uma investigação de fontes anónimas ou citando-se outros meios de comunicação social, o enviesamento de uma notícia expressando a opinião ou percepção do respectivo jornalista, ou mais grave, por pressão para assim fazer, o exagero editorial de certos temas ou linhas de opinião, tudo isto, evidentemente, não é ingênuo. Influi na sociedade e cria pressão em quem tem que decidir. Há, efetivamente, um grande poder da comunicação social, cada vez mais usado ao serviço de interesses diversos, procurando atingi-los de uma forma cega, facilmente usando a falsidade, o exagero ou a distorção da realidade, sem a consciência e a responsabilização pelos danos colaterais que provocam. Evidentemente, a expressão de opinião é bem-vinda e boa. Desmascarar situações corruptas ou de abuso de poder são úteis. Os meios de comunicação precisam de faturar. Contudo, há que ter conta, peso e medida. Há que ser institucionalmente responsável para não passar a própria comunicação social a ser acusada de corrupção ou de abuso de poder. Ressalva-se ainda o papel mais puro da comunicação social regional, em parte afastada destas teias que os grandes meios de comunicação estão aliados. Ligada a esta problemática, há uma outra que, em boa parte, a ela se liga: a falta e a pobreza de líderes que temos, nomeadamente de líderes políticos. A imagem que fica da generalidade dos nossos líderes políticos é de que são circunstanciais. De algum modo, por algum jeito, ascenderam às posições que ocupam, querem mantê-las ou subir a posições mais altas. Para tal, precisam ser politicamente corretos, agradar a gregos e a troianos, dominar e atender a comunicação social, usar bem o marketing político. Enfim, precisam de votos, estão vendidos ou têm comprado a comunicação social. Faltam-nos líderes que sonhem, que tenham visão, que tenham valores e princípios, que percepcionem a missão a desenvolver, que tenham argumentos e razões em função disso, que sejam capazes de conduzir os seus concidadãos entre os escombros e as dificuldades, em prol e em busca de um bem comum. Faltam-nos líderes que não se esqueçam que existem a comunicação social, as redes sociais, eleições de 6 em 6 anos, mas que estejam acima disso, que não estejam pelo emprego, mas sim ao serviço.
Rádio Web, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique em segurança.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.